sob a proteção de Deus, declara aberta a presente sessão ordinária de terça-feira, dia 16 de fevereiro de 2016, às 16 horas e 23 minutos. Convido o deputado Bispo Renato Andrade para secretariar os trabalhos da mesa. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente sobre a mesa.
Projeto de lei, autoria do deputado Júlio César Rodrigues Delmasso e outros, que dispõe sobre a obrigatoriedade da presença profissional licenciado em educação física no sistema de ensino do Distrito Federal e de outras providências. Projeto de lei de autoria do deputado Rodrigues Delmasso dispõe sobre a utilização exclusiva pela administração pública do Distrito Federal de madeira e produtos de origem florestal devidamente certificados pelos órgãos ambientais competentes de outras providências. Projeto de lei de autoria do deputado Rodrigues Delmasso, que dispõe sobre o atendimento nas redes bancárias do âmbito do Distrito Federal e de outras providências. Projeto de lei de autoria do deputado Rodrigues Delmasso, que dispõe sobre autorização de uso de espaço público situado dentro dos complexos esportivos do Distrito Federal, destinado à instalação de infraestrutura administrativa para entidades federativas e confederativas desportivas e de outras providências. Projeto de lei do deputado Rodrigues Delmasso institui diretrizes básicas para o enfrentamento da intolerância religiosa no Distrito Federal e de outras providências. Projeto de lei, deputada Celina Leão, dispõe sobre a criação do plano de mobilização popular para a erradicação do Aedes aegypti no âmbito do Distrito Federal e de outras providências. Projeto de lei de autoria do deputado Rafael Prudente dispõe sobre a proibição do poder público efetivar a entrega de imóveis provenientes de programas habitacionais sem existência na respectiva localidade das escolas públicas para atendimento de novos moradores. Projeto de lei de autoria do deputado Rafael Prudente dispõe sobre envio de mensagem de utilidade pública através de mensagem de texto em telefonia celular e de outras providências. Projeto de lei de autoria do deputado Roberto Negreiros, que dispõe sobre a implantação do Onco Check-up obrigatório para pessoas a partir de 40 anos de idade no âmbito do Distrito Federal e de outras providências. Projeto de lei, deputado Roberto Negreiros, dispõe sobre obrigatoriedade das instituições de ensino públicas e ensino público e privadas, instituições de ensino públicas e privadas, viabilizarem estágios aos estudantes no âmbito do Distrito Federal na forma que especifica. Projeto de lei de autoria do deputado Chico Vigilante, que dispõe sobre a inclusão do nome da pessoa que fizer a indicação política quanto à nomeação e contratação de servidores e empregados públicos no âmbito administrativo do Distrito Federal. Projeto de lei de autoria do deputado Rodrigues Delmasso, que dispõe sobre a criação de cardápio alternativo para pessoas cardíacas, hipertensas e obesas nos estabelecimentos comerciais que especifica. Projeto de lei do deputado Rodrigues Delmasso, que dispõe sobre acesso à internet móvel aos usuários do serviço de transporte público coletivo de passageiro no âmbito do Distrito Federal e de outras providências. Projeto de lei, deputado Rodrigues Delmasso, que dispõe sobre a compensação financeira nos estacionamentos do Distrito Federal e institui vale estacionamento de outras providências. Projeto de lei, deputado Rodrigues Delmasso, assegura o indivíduo afetado pela visão monocular os direitos e benefícios previstos na legislação do Distrito Federal para pessoa com deficiência. Projeto de lei, deputado Rodrigues Delmasso, dispõe sobre a política de incentivo ao uso de energia solar no Distrito Federal. Projeto de decreto legislativo, deputado Sandra Farage, consegue o título de cidadão honorário de Brasília, o senhor Valdemar Hiroshi Umeda. Projeto de decreto legislativo de Wazir Derrore concede o título de cidadão honorário de Brasília ao doutor Frederico Salles. Projeto de decreto legislativo, deputado Chico Leite, concede o título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Walter Teodoro de Paula. Requerimento, deputado Lira, requer ao secretário de Estado de Segurança do Distrito Federal o encaminhamento de informações desta casa sobre a quantidade de policiais civis e militares ativos que atualmente compõem respectivas forças, dentre esses, quando atualmente atuam em áreas administrativas, estando, portanto, afastada da área a fim dos órgãos de segurança pública. Requerimento, deputado Lira, requer o encaminhamento de pedido de informações ao senhor secretário de Estado de Saúde do Governo do Distrito Federal. Sete, requerimento do deputado Rodrigues Delmasso, que requer o encaminhamento de solicitações de informações aos órgãos do Governo do Distrito Federal. Requerimento do deputado Júlio César, requer a realização de audiência pública no dia 11 de março de 2016, às 19 horas, no plenário, para discutir as formas de ingresso nas creches públicas do DF e se esses critérios estão sendo respeitados. Requerimento do deputado Rodrigues Delmasso e outros, que requer a realização de audiência pública no dia 31 de março, às 19 horas, para debater sobre fortalecimento de ensino especial no Distrito Federal. Requerimento do deputado Rodrigo Delmasso e outros requer a realização de audiência pública dia 18 de abril, às 15 horas, para debater sobre melhorias das estruturas e conselhos tutelares. Requerimento do deputado Rodrigo Delmasso e outros que requer a realização de audiência pública dia 30 de maio, às 15 horas, para debater sobre a implantação da política de valorização do transporte individual de passageiros taxistas. Requerimento do deputado Lira, que requer a realização de sessão solene no dia 23 de março de 2016 para lançamento da Frente Parlamentar de Relações Internacionais. Requerimento do deputado Lira, requer a realização de audiência pública no dia 4 de março de 2016 no plenário dessa casa para debater a questão de gênero e empoderamento da mulher negra. Requerimento do deputado Rodrigo Delmasso, que requer a instauração da ação de fiscalização e controle no âmbito da Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle, para acompanhar a volta de bilhetagem eletrônica. Requerimento do deputado Rodrigo Delmasso, requer a instauração da ação de fiscalização e controle no âmbito da Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle, para acompanhar os recursos do Fundo Constitucional. Requerimento do deputado Rodrigo Delmasso, que requer a Comissão de Segurança, realização de audiência pública para debater sobre os planos de carreira e sobre os códigos de ética do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Militar do Distrito Federal. Não precisa ler emenda da moção, não, tá? Uma moção do deputado Júlio César, duas moções do deputado Vasney de Rori, três indicações do deputado Juarezão, quatro indicações do deputado Júlio César, uma indicação do deputado professor Reginaldo Veras, uma indicação do deputado Roberto Negreiros, uma indicação do deputado Lira, duas indicações do deputado Rodrigo Delmasso. E requerimento do deputado Chico Vigilante. Era isto que tinha, senhor presidente.
Obrigado, deputado Bispo Renato. Quero aproveitar e registrar aqui a presença do pessoal da cultura que se faz presente aqui hoje no plenário. Dar a vocês, né, que sejam bem-vindos, né, estão se colocando, né, solidária a nossa grande e querida deputada Luzia de Paula. Essa deputada pela qual nós temos um carinho, um respeito muito grande, e tê-los aqui nessa tarde realmente vai abrilhantar o nosso plenário. Então sejam bem-vindos e que Deus abençoe. Também quero cumprimentar o pessoal do metrô, que também se faz presente aqui e buscando as suas reivindicações. Sejam bem-vindos também à Câmara Legislativa do Distrito Federal. Dando início ao pequeno expediente, comunicado de líderes, antes de convidar o primeiro deputado a fazer uso da palavra, eu gostaria de pedir aos nobres deputados que estão na casa que pudessem descer para que a gente possa realizar aqui, né, o processo de votação para escolha dos membros das comissões, a presidência, a vice. Eu vou suspender a pedido aqui da mesa, vou suspender a presente, presente sessão ordinária, convocando as senhoras e senhores deputados para a eleição dos presidentes e vice-presidentes das comissões temáticas. Então a gente vai suspender por... A gente suspende e aguarde os deputados. A gente vai ficar aqui aguardando os deputados chegarem para que a gente possa fazer a votação. Encerrado a eleição dos presidentes de comissões e os vice-presidentes das comissões permanentes, declaro encerrada a sessão extraordinária. E reabro a sessão ordinária para os pronunciamentos dos nobres deputados, iniciando pelo comunicado de líderes. Nesse momento, quero convidar a deputada Luzia de Paula para fazer uso da palavra como líder do bloco Rede Sustentabilidade nesse momento.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, servidores desta casa, senhoras e senhores da imprensa, eu quero aqui, nesse momento, fazer uma saudação especial às galerias, saudando aqui a todo o segmento cultural que aqui hoje se faz presente. Quero saudar com muito carinho a Escola de Samba Águia Imperial de Ceilândia, o Bateria Nota Show, que faz parte da maior escola do Distrito Federal. Saúdo também o segmento da Viola Caipira no Clube dos Violeiros. Saúdo também aqui o MPB, saudando também esse segmento importante da nossa história. Quero aqui saudar também os nossos queridos forrozeiros representando todos os forrozeiros e o forró do Distrito Federal. Perdoe a emoção. Quero aqui dizer e saudar também a Folia de Reis do Distrito Federal, aqui representado pela Folia de Braslândia. Os sertanejos, aqui representado por alguns grandes artistas locais. Essa semana, nós tivemos um ataque violento à cultura do Distrito Federal, usando como pano de fundo emendas que foram indicadas por essa parlamentar. Durante toda a semana, imputaram a minha destinação uma conduta como se a arte no Distrito Federal, se a cultura no Distrito Federal estivesse toda elameada, estivesse toda misturada a um lixo. Isso doeu profundamente. Não sei qual é o objetivo, mas sei que o objetivo é não perceber que cultura também é segurança. Cultura é educação. Cultura é saúde. Porque uma sociedade, um povo que não conserva sua história é um povo fadado a nada. É um povo fadado a não ter existência. E o que aconteceu foi isso. Ainda mais, meus colegas deputados, e eu quero aqui convocá-los. Continuarei colocando emenda para a cultura, sim! Continuarei colocando! Porque não me sou uma canalice e não me rendo um milímetro, porque sei da importância da cultura e principalmente a cultura do Distrito Federal e a cultura que realmente mostra que esse povo é vivo, que esse povo é gente e que esse povo mantém essa história. Mais ainda, é, quiseram dizer que outra parte de minha emenda era feita porque tinha sido feito ao lado de uma creche da instituição que eu fundei e que é uma instituição sem fins lucrativos. O que é sem fins lucrativos é da sociedade, não é de ninguém. E tenho muito orgulho de ter fundado essa instituição e hoje ela ser dirigida por jovens que cresceram dentro dessa instituição. E gostaria de aqui convidar a todos, senhores e senhoras, e a imprensa, que fosse conhecer de perto. E será que por ser aquela calçada, aquele estacionamento ali ao lado, numa via pública, deputado Vasni, numa via pública, e está próximo a um dos prédios onde a instituição desenvolve o seu trabalho para um povo pobre, para crianças humildes, para crianças carentes, não pode ser colocado dinheiro e eu tenho que penalizar a comunidade de Ceilândia, porque hoje eu estou deputada. Eu queria aqui hoje encarar o nobre deputado Dr. Michel, mas deputado Wellington Luiz, eu não tenho esse perfil, mas como tenho saudade da coragem e da determinação, quando ele dizia aqui algumas coisas que eu sempre o apoiei. Senhores deputados, eu queria aqui dizer uma coisa ainda mais. Disseram, fizeram questão, senhores e senhoras deputados, fizeram questão de colocar que a instituição tinha recebido R$ 6.570.585. Não foi esse o valor do ano passado. O valor foi R$ 4.872.552 para 12 meses. Aqui nós não temos ninguém analfabeto. Divida esse valor por ano. Divida esse valor por 22 dias, que é o que paga. E divida esse valor pelas crianças que são atendidas, que vocês vão chegar a uma mísera quantia de... E fiz questão de aqui anotar para não esquecer, uma quantia mínima de R$ 28,72 para manter crianças com 5 refeições, com professores de qualidade, com a melhor condição, porque essa instituição, ela é procurada para atender os filhos de muita gente que gostaria de colocar, mas infelizmente não se tem vaga para atender a todos. E tem mais, o mesmo valor que recebe essa instituição é o valor que recebe todas as instituições conveniadas do Distrito Federal. Muitas injustiças foram feitas, mas eu queria aqui me lembrar de um grande filósofo, que aí chegou o seu discípulo e disse: mestre, vais morrer inocente? E ele bravou: querias que eu morresse culpado? E aqui estou para dizer, e quero dizer para vocês do segmento cultural, coloquei, vou continuar colocando e vou pedir aqui aos meus colegas que nós não podemos entrar nessa onda de hipocrisia, nessa onda de falta de coragem. Quero aqui fazer um apelo que nós indicamos. Quem executa é o governo, não somos nós. Os cachês, quem determina é o Siscute. E não tem como ninguém avaliar a qualidade de um trabalho. Eu queria ainda agradecer a todos os nobres deputados que foram solidários comigo. Agradecer à presidenta dessa casa, com a sua solidariedade, com a sua determinação, com a sua isonomia para tratar todos os assuntos. Quero, mais uma vez, agradecer a esta casa que é corajosa, que é determinada e que não tem medo e não se curva. E eu quero dizer mais ainda, me lembro muito Madre Teresa de Calcutá, quando, para cuidar daqueles que mais precisam, ia pedir ajuda aos irmãos. E um dia, como estão fazendo comigo hoje, ela estendeu a mão, escarraram na mão dela, ela levou ao coração e disse: isso é para mim, mas para essa sociedade podre, aqui está a mão, escarre, porque eu continuarei na luta. Eu quero aqui ceder uma parte ao nobre deputado Vasdem de Rori,
deputada,
e pedir a todos perdão pela minha emoção.
Senhor presidente, eu quero cumprimentar inicialmente a deputada Luzia de Paula. Eu creio que a deputada Luzia de Paula está injustamente sendo tratada. Eu sou conhecedor e testemunho da idoneidade dessa mulher. A conheço muito antes de ser deputada. Cuidando de crianças abandonadas na região de Ceilândia. Nunca deixou essa sua tarefa maior, inclusive em detrimento da sua vida parlamentar hoje. Deputada Luzia de Paula, quero dizer a Vossa Excelência que, de fato, há um preconceito com a cultura advindo dos setores que mais deveria apoiar a cultura. E existem alguns deputados que têm insistido, porque da mesma intensidade que tentaram acusar Vossa Excelência, a mim tentou atingir com uma emenda de R$40 mil que fiz para o Dia da Consciência Negra. A solicitação foi do senhor secretário da Cultura. E todos nós sabemos que o governo Hollenberg passou a ser criterioso, mais exigente nas liberações, até porque nos primeiros meses do ano passado muito pouco se realizou nessa área. E o pouco que se realizou eram através de procedimento das empresas ou doação do setor privado. Portanto, deputada, sinta-se apoiada na sua caminhada, na sua dura caminhada nesse momento por nós. Conte com a nossa confiança e a nossa amizade. Vossa Excelência está sendo injustiçada. Injustiçada. E eu quero encerrar dizendo aquilo que um amigo me falou no último sábado. Um amigo em comum. Ele falou, e é uma pessoa muito conhecida e muito respeitada nessa cidade. Ele falou: Wasni, estarei na terça-feira na Câmara Legislativa para ser solidário à deputada Luzia de Paula. E isso eu quero, na pessoa dele, que é o companheiro Vomir, cumprimentar a todos os setores da cultura que vieram e compraram esta briga. Esta briga não é da senhora. Essa briga é do setor da cultura no Distrito Federal, com os meios de comunicação. Muito obrigado.
Uma paz, deputado. Obrigada, deputado Vasmin. Passo a palavra à nobre deputada Celina Leão, nossa querida presidenta.
Deputada Luzia, eu fiz questão de permanecer, e o deputado Júlio está conduzindo a presidência, e quero falar hoje como parlamentar e não só como presidente. Primeiro que tenho uma profunda admiração pelo trabalho da senhora. Se nós formos pegar os 24 deputados que estão aqui, né, um dos trabalhos mais nobres feitos, que trouxeram ao parlamento, é o trabalho de Vossa Excelência. Porque cada um aqui vem de uma área. Alguns têm um trabalho, né, na igreja, outros têm segmentos religiosos, mas Vossa Excelência faz um trabalho que é inquestionável. A senhora cuida das nossas crianças. E cuida muitas vezes, antes de ter o apoio, essa pequena per capita hoje que é dada pelo governo. E muito me admira, que eu quero ser muito sincera nesse parlamento, quando um colega de parlamento, um colega nosso, que deveria defender outros colegas aqui dentro, o levantamento do deputado fulano de tal, levanta 6 milhões que foram gastos, ainda de forma errada, de forma incompetente. Tá? De forma incompetente. Então, deputada Luzia, eu sou conhecida porque eu falo e falo na cara. 5 refeições por dia, por menos de R$30, nem o Horizão, que agora subiu, consegue fazer por esse preço, que tem um subsídio do Estado. Ou seja, será que o Estado dá conta de fazer com esse valor? O Estado tem se mostrado ineficiente em muitas ações. Na gestão tem se mostrado ineficiente. Tanto que a discussão sobre a terceirização está aí, deputada. Porque o Estado não dá conta de fazer da forma como o particular e o privado faz, com menos recurso. E Vossa Excelência dá 5 refeições, atende 600 crianças credenciadas, fora as outras que atende sem nenhum centavo do Estado, e eu sou testemunha disso. Eu acho que os parlamentares aqui têm que estar preocupados em fiscalizar o Executivo, que é a nossa função. Quanto ao que foi gasto na creche da deputada Luzia, né, que é uma creche muito séria, e se quisesse fazer justiça com a retidão e a postura de Vossa Excelência, aquela frase teria que ter sido completada. Foram gastos 4 milhões para dar 5 refeições diárias para 600 crianças, fora o que as 400 que são cuidadas por conta própria da deputada. É muito pouco. Se fosse uma frase justa, era isso, deputada, que teria que ter sido comentário. Agora, quero fazer uma ressalva muito importante. Vossa Excelência, com muita maestria, essa semana toda, colheu os documentos necessários, fez questão de ir no meu gabinete, me levar toda a documentação. E algo, e é muito importante, o movimento cultural está aqui hoje, os parlamentares não fazem parte, nós não fazemos parte da execução. Isso é fato. Todos nós aqui, ninguém aqui é executivo, nós somos do Poder Legislativo, né? Isso tem que ser respeitado. Agora, a partir do momento que se destina emendas para a área cultural, e quero fazer uma ressalva muito importante nessas emendas que foram para a Ceilândia nesse momento, com outros parlamentares aqui também, todas elas foram destinadas para artistas locais, não tem nenhum artista... Não foi destinada para nenhum cantor sertanejo de grande cachê que mora fora, que vai pegar o dinheiro aqui e vai levar para São Paulo, ou para o Rio de Janeiro, ou para as Bahamas, para onde quer que seja. O dinheiro que foi empregado, segundo a documentação que eu tive acesso, e posso falar isso com muita tranquilidade, deputada, porque eu não coloquei nenhum centavo na cultura, não precisava de estar fazendo esse tipo de defesa, e faço com consciência. Então, a seriedade... pelos documentos que Vossa Excelência me mostrou, de todas as emendas que foram empregadas, de vários parlamentares, foram gastas aqui na cidade com artistas locais em cima de uma tabela da Siscut. Agora, essa... E outra coisa que precisa de ser feita a ressalva. Da emenda da deputada Luzia, teve R$200 mil que foi... colocado para a Casa do Cantador, que era tão importante a Casa do Cantador em termos culturais, que é o único monumento de Oscar Niemeyer fora do plano piloto. E ninguém... A relevância da importância da aplicação desse recurso, né, em termos culturais e em termos de projeto. Então, assim... Primeiro que não era 1 milhão, era 800 mil. Primeiro que foram gastos em 100 bandas locais. Desses 800 mil, 200 foram para a Casa do Cantador. E que é importante preservar a Casa do Cantador, sim. É cultura, é a nossa história. E às vezes eu falo, deputado tem que viajar mesmo. Eu viajei agora por conta própria, paguei do meu bolso. Entendeu? Mas a gente tem que viajar mesmo. Porque a gente aprende quando a gente vai para fora. Fala, o país desenvolvido. Se tem uma coisa que os Estados Unidos dá valor, deputado Vazni, é a cultura, a história deles. E quando a gente faz um investimento nesse nível, como foi feito pela deputada Luzia, que os artistas vieram aqui de livre e espontânea vontade, dar o apoiamento, dar, inclusive para esse parlamento, a tranquilidade de poder dialogar com o meio cultural sem entrar naquele clima de suspeição. A emenda está errada, teve uma suspeição em diante disso. Então, deputada Luzia, quem conhece a senhora saberia que Vossa Excelência não precisava nem estar aí na tribuna fazendo essa explicação, porque eu acho que a trajetória da senhora, a senhora não mora no mesmo lugar, desde quando, né, se entende, né, por pessoa pública, cuida das mesmas crianças, faz o mesmo trabalho social, né, e tem o meu respeito e a minha admiração, deputada Luzia.
Obrigada, deputada Celina Leão.
Deputado Wellington.
Deputado. Bom, deputada, eu quero em primeiro lugar dizer para a senhora que a senhora tem que ter orgulho de tudo que a senhora fez no parlamento e na sua vida. Da mesma forma que todos nós que convivemos com a senhora temos orgulho. Temos orgulho por ter uma parlamentar e uma amiga como a senhora. Pode ter certeza absoluta. Foi muito bom a senhora ter trazido esses papéis, a senhora ter vindo à tribuna esclarecer. Mas a mim não precisava, não. Porque a sua história, o seu caráter, por si só, já era o bastante. A gente sabe que a senhora tem um problema para esses que o acusaram. A senhora faz o bem para aqueles que mais precisam, para aqueles necessitados, para a cultura desse país. E isso incomoda. Infelizmente, isso incomoda. E isso é lamentável. Agora a senhora pode ter certeza absoluta. Eu tive o prazer de conviver com a senhora na legislatura passada. E graças a Deus, estou tendo o prazer de conviver nessa. Deus é testemunha. Eu rezei muito para que a senhora fosse reeleita para o bem dessa cidade. E Deus ouviu as minhas preces. Porque não só a Ceilândia, Brasília precisa de parlamentares como a senhora, que honra o voto do seu eleitor. E a senhora pode ter certeza absoluta. E a senhora pode ter certeza absoluta. A senhora vai continuar sendo atacada. A senhora vai continuar sofrendo esses ataques levianos. Mas a senhora pode continuar também tendo certeza que quem conhece a senhora, como nós conhecemos, vamos continuar defendendo a senhora. Essas pessoas que estão aqui hoje conhecem a senhora e não viriam aqui emprestar suas histórias se não soubesse da sua honestidade, não soubesse do seu caráter. Então, deputada, parabéns pelo que a senhora tem feito por Brasília ao longo da sua vida, mesmo antes de ser uma figura pública. Porque a gente sabe que a senhora, como professora, como mãe, como amiga, sempre honrou o que a senhora fez. Então, deputada, muito obrigado pelo que a senhora fez. E vergonha deve ter quem acusou a senhora levianamente. E deveria se esconder. Parabéns, deputada.
Obrigada, deputado Hélio. Com a palavra, deputado Rodrigo Delmasso.
Deputada,
eu cedo uma parte.
Luzia de Paula, primeiro, quero fazer as minhas palavras também ao deputado Wellington, que, conhecendo a trajetória de Vossa Excelência, não precisava, obviamente, vir à tribuna dar as explicações. Mas, na realidade, quem não deve, não teme. Vem, mostra, coloca a cara e mostra a verdade. Eu, como todos sabem, sou especialista na área de orçamento público e, quando eu vejo algumas afirmações, me preocupam muito, porque isso revela ou total desconhecimento de quem colocou a informação, ou talvez ali uma má fé. Todos nós sabemos que o Poder Legislativo, isso é óbvio, tem um papel, que é legislar, que é que as emendas parlamentares, e aqui não estou falando de emenda ao orçamento, qualquer tipo de projeto de lei que chega a essa casa é sujeito à apresentação de emendas, sejam emendas de texto e, no caso de matéria orçamentária, obviamente, dentro dos valores. E que é responsabilidade do Poder Executivo a execução dessas emendas, inclusive a liberação financeira, que é estabelecida pela Secretaria de Estado de Planejamento. Tanto que tem alguns deputados que colocam emendas e não, essas emendas não são executadas porque a própria Secretaria de Estado de Planejamento, dentro de um critério que é estabelecido pela Secretaria, libera a cota financeira estabelecida com base na emenda apresentada. O que eu acho interessante é que se responsabiliza o parlamentar na contratação e execução, sendo que o parlamentar sequer é o responsável e é o ordenador de despesa. Quem consegue ler um pouco das normas de execução orçamentária do Distrito Federal sabe que, em qualquer órgão, seja em secretarias de Estado, administrações regionais, existe uma pessoa chamada de ordenador de despesa. Este ordenador é o responsável em assinar os contratos e fazer execução da despesa. Quando fui secretário de Trabalho, eu questionava o papel das controladorias, inclusive da Controladoria Geral do Distrito Federal, deputada Luzia. Por quê? Porque o papel da Controladoria Geral do DF, não estou falando do controle externo, que é feito pela Câmara Legislativa e Tribunal de Contas, é, na realidade, orientar onde é que estava a Controladoria Geral do Distrito Federal no decorrer do processo de contratação. Por que só se manifestar logo após a execução que foi feita? Sendo que é papel, é missão da Controladoria Geral, e aqui eu não estou questionando o controlador, que tem um trabalho fantástico, o doutor Henrique Ziller tem um currículo, é inclusive auditor do Tribunal de Contas da União, mas é a forma que se é colocada. Eu, na época que fui secretário de Trabalho, questionei a Controladoria Geral em relação a alguns contratos. Antes de fazer o contrato, a resposta que recebi foi: nós não podemos responder porque eu não posso fazer julgamento de mérito. Só depois da execução feita. Falei, ah, então se eu errar, vocês vão me pegar só depois que eu errar, então. Esse é o papel. E eu quero dizer, deixar isso bem claro, que se questione sim, que se questione quem executou, que se questione quem elaborou a tabela do Sistema da Cultura do Distrito Federal. Quais são os padrões que foram estabelecidos? Por quê? Hoje, como todos sabem, os padrões dos cachês são feitos, deputado Wellington, com base no sistema de com o SISCULT, que é o sistema, que é o sistema de administração do orçamento da cultura do Distrito Federal. Questione quem foi que fez isso. Quais foram os padrões? Quem foi que estabeleceu aqueles valores? Quais são os critérios? Porque o gestor, quando ele vai, ele, obviamente, ele estabelece um padrão. E quero aqui, deputada Luzia de Paula, no segundo ponto, quando a senhora falou sobre talvez uma calçada que foi feita na frente de uma creche que a senhora teria fundado, quer dizer então que as crianças que estão naquela creche, os pais que estão naquela creche, não têm direito, só porque a senhora é deputada, não têm o direito de ter uma calçada à frente? Será que só porque a senhora é deputada, essas crianças não têm direito de receber 5 alimentações por dia, de convênio que foi feito com o Estado dentro da legalidade? Onde está a criminalização, certo? Onde está a criminalização dentro da legalidade? Então, eu fico muito preocupado com a criminalização do processo político, porque quem perde é a sociedade. Esse tipo de criminalização, deputado Robério, tira, muitas vezes, as pessoas de bem, todos nós que estamos aqui lutando pelo melhor do Distrito Federal, quando olhamos aquilo, pensamos, será que vale a pena? Será que vale a pena pagar esse preço? Tenho certeza que durante... A senhora pode ter pensado nisso, mas veio corajosamente aqui na tribuna e não se defender, mas mostrar a verdade. Parabéns a Vossa Excelência, tem todo o meu apoio, conte comigo.
Obrigada, deputado Rodrigo Delmasso. Com a palavra, deputado.
Uma parte, deputado Roberto. De maneira bem sucinta, até mesmo corroborando com o que todos falaram aqui, tenho total confiança na senhora, parabenizar a forma com proficiência que a senhora trouxe a questão dos esclarecimentos. E gostaria de tocar num ponto que a deputada Celina tocou, que há muito tempo eu gostaria de colocar aqui. Na respeitada coluna do Correio, a chamada Eixo Capital, vem informações que antigamente eram informações vindas da liderança do Partido dos Trabalhadores e agora se utilizando do deputado Chico Vigilante, a última que saiu de aumentos em algumas rubricas de serviços, obras, neste atual governo. Agora é uma hipocrisia muito grande, o Partido dos Trabalhadores, apesar do respeito que eu tenho com todos os parlamentares do Partido dos Trabalhadores, de um governo desastroso que foi o governo PT, o governo anterior, no sentido de que dá o cano em diversos segmentos, dá o cano não pagar diversos fornecedores, sejam da cultura, sejam de obras, sejam de serviços, e é óbvio, se um atual governo que vem tentando pagar e vem pagando aos trancos e barrancos, não é que esteja pagando na totalidade o que tem que pagar, é óbvio que se paga o que tem de contratos continuados, de obras que estavam feitas, e em relação ao que o Estado deve e começa a pagar, é óbvio que aumenta. Agora, o que, que dá a entender o leitor? Que houve um aumento efetivo de despesas, e não houve. O governo ele tem que pagar débitos anteriores. Não é governo de Agnello Queiroz e Tadeu Filippelli. O governo é o governo do Distrito Federal. Hoje nós temos o governador Hollenberg, e quem não tiver coragem e forma de resolver as situações, que não se candidate. Eu acho que também o governo atual só se lamenta, não faz nada. O que o deputado Delmasso disse, não basta ter um bom currículo e ser formado na UNB. Só isso não basta. Senão esse governo está uma maravilha. Porque o que tem de tecnocrata nesse governo, só que esse governo, ou ele começa a mostrar que veio, já passou um ano, daqui a pouco 2 anos, daqui a pouco 3 anos. E aí? E a população do Distrito Federal, como é que vai ficar? A economia do Distrito Federal, um desastre total. Se não tem cultura, não tem fomento da cultura, não tem geração de emprego. Se não tem a questão do fomento à infraestrutura, não tem emprego. Se não tem fomento ao setor de serviço, não tem emprego. Se não tem emprego, as empresas quebram. Se não tem empresa, não tem pagamento de imposto. Se não tem imposto, aumentar imposto, como que vai aumentar imposto, tirar de empresa que não existe mais? Então o governo ele tem que tomar um rumo. E nós, parlamentares, a gente tem que começar a mostrar para o Distrito Federal, primeiro, que aqui é a Câmara Legislativa, aqui não é a Câmara Federal. É o primeiro passo. Aqui não existe petrolão. Petrolão está lá. Então a discussão está lá. Eu acho que tem que ter uma forma institucional dessa casa para mostrar a importância que essa casa, que vai completar 25 anos, certo? Porque é o que o Delmasso falou. Hoje a gente está em recesso, que deputado também tem direito a viajar com a família. Está dentro de uma piscina e tem vergonha de falar que é político, porque é só malha em cima de político. E eu acho que se os bons desanimarem, aí que vai virar uma porcaria mesmo. Porque toda decisão em nossas vidas, e todas, eu costumo dizer que até para o Delmasso estar casado hoje, ele fez política. Então todas as decisões, de maneira indireta e direta, passam pela política. Então a gente tem que começar a nos respeitar. Primeira coisa, tá certo? E eu acho que quando um colega é atacado, eu acho que a instituição é atacada. Aquilo que a deputada falou aqui, a imprensa faz o papel dela, eu acho que tem que fazer o papel dela, e nós, como pessoas públicas, a gente tem que estar sujeito a isso, e aqui, no parlamento, a gente dá o devido esclarecimento. E mostrar que é incrível que um parlamentar ficar fomentando a imprensa com informações, colocando números taxados de milhões de reais, sem mostrar o que aquilo significa. Se aquilo significa são quantas crianças que são atendidas por mês, dividir por uns 12 meses, para mostrar e se chegar. Porque o que chega para a imprensa é mostrando isso, que aumentou a rubrica tal, mas não aumentou, está pagando o rombo que o partido do deputado Chico Vigilante fez em relação ao anterior. Então vamos falar a verdade, porque o Partido dos Trabalhadores tem pessoas que eu respeito, tem técnicos que eu respeito, como uma das pessoas que eu mais respeito aqui nesta casa, e aprendi a gostar na legislatura passada, que chama-se José Willeman, uma pessoa que tem uma seriedade tão grande, e eu duvido muito que o próprio Willeman esteja por trás de estudos, entre aspas, que não tem estudos. Isso aí, para mim, é guerrilha para ficar bem com a sociedade e sair na pesquisa como o Bon Vivant, que inclusive se diz de oposição, fala mais com o governador do que o deputado Roberto e vários deputados aqui, e faz e finge como se fosse a política, eu vou para a galera. Vamos parar de hipocrisia, gente. Eu acho que é o seguinte, se um deputado aqui é atacado, todos são atacados. Vamos parar, vamos trabalhar e mostrar quem realmente, o que é o poder executivo, que tem a caneta, e quem é o que é o poder legislativo. Vamos fiscalizar, vamos denunciar, e vamos fazer o que a gente tem que fazer, e que venha 2016.
Obrigada, deputada Roberto. Deputada, eu queria passar agora a palavra para o meu colega de partido, deputado Cláudio Abrantes. E em seguida, deputada, pedindo a paciência, e quero também ouvir os outros nobres deputados que estão aí solicitando a palavra.
Deputada Luzia, só um minutinho que estou aqui presidindo, e na verdade eu tenho que sair agora, o deputado Bispo Renato vai assumir na sequência, mas eu também gostaria só de me solidarizar com a senhora, dizer que tive o prazer de estar trabalhando com a Vossa Excelência no ano passado, mas eu já tinha excelentes referências do trabalho que a senhora vinha desenvolvendo nessa casa, pelo nosso amigo deputado Evandro Garla, que esteve com a senhora 4 anos aqui nessa casa, e quando era secretário de esporte, vi o empenho e a dedicação que a senhora tinha no mandato da senhora, principalmente na questão da cultura. Então, eu quero dizer que também fiquei muito chateado quando soube que um amigo parlamentar nosso dessa casa encaminhou para a imprensa uma informação totalmente errada, uma informação absurda, e nós tínhamos que entender qual era a sua intenção no momento que fez isso, porque na verdade a cultura, ela traz geração de emprego, tira jovem das ruas, das drogas, da marginalidade, e nós não podemos permitir que qualquer um dessa casa fale mal de um parlamentar, e muito mais um parlamentar como a senhora, que tem um carinho tão especial pela cultura e também na questão social. A verdade é que a gente vê mostrando essas notícias, mas não vão lá mostrar, né, o quantas crianças estão sendo atendidas, como o carinho que a senhora trata nessas instituições, isso não é mostrado para a sociedade. Então, eu quero dizer que a senhora pode contar com o meu apoio, a cultura do Distrito Federal tem o meu apoio, sabe que eu sou ligado ao segmento evangélico, mas também ao segmento do esporte, e quem ama o esporte, o segmento também ama a cultura, e eu quero me solidarizar com a senhora, e a senhora pode ter certeza que esse deputado tem um carinho muito grande com a senhora, e eu repudio qualquer tipo de ataque que a senhora vem sofrendo, porque nós estamos com a senhora para que der e vier. Que Deus abençoe a senhora. Deputado, obrigada, deputado Cláudio Júlio.
Deputada Luzia, meus nobres pares, deputado Júlio e agora deputado Bispo Renato, que assume a presidência dessa sessão, e principalmente esses fazedores de cultura que estão aqui no plenário. Eu, para falar da deputada Luzia, realmente é algo muito importante, porque é uma pessoa que já militamos e trabalhamos juntos há muito tempo. Costumo dizer que o destino sempre me aproxima da deputada Luzia, seja partidariamente, seja ideologicamente, e agora mais ainda neste ponto, que é defender a cultura como algo essencial para o ser humano. Todos precisamos de comida, todos precisamos de segurança, de saúde, de educação, mas a vida seria triste, seria feia, se não tivéssemos a cultura para nos alegrar. Quantas e quantas pessoas, em momentos de tristeza, de chateação, buscam na cultura, buscam na arte um elemento para a sua vida. Esta cultura que pode ser, e arte que pode ser usada para os mais diversos fins. Vou citar a frase aqui de um grande gênio da música mundial, que Johann Sebastian Bach dizia: a música, ela serve para as duas coisas, e aí eu vou trazer para a arte e para a cultura. Serve para louvar a Deus ou para engrandecer o homem. Então essas coisas fazem com que nós tenhamos esse olhar especial pela cultura. Eu sei que Vossa Excelência, ao longo de sua vida, já foi falado aqui por diversos deputados, eu não vou repetir. O mais importante não é somente os deputados reconhecerem, são esses que estão aí em cima reconhecerem o trabalho da senhora. Nós, infelizmente, temos um Estado que não valoriza a cultura. Hoje, os Estados Unidos, outras nações do mundo, a Europa, investe pesado na cultura. por dois motivos. Porque, como disse o deputado Júlio, a cultura, ela gera emprego, ela gera renda. Hoje, todos esses daqui gostariam de viver da arte, da cultura, mas infelizmente não podem. Todos não, mas a maioria, se você for ver, tem uma outra atividade. São funcionários públicos, são cozinheiros, são policiais, são professores, porque não podem ainda viver para expressar e ter tudo isso. Então, cabe ao Estado, sim, investir e fomentar a cultura. Hoje, você pega a Europa saindo da crise, enquanto nós estamos em crise, a Europa sai da crise atraindo, mesmo com dólar alto, atraindo brasileiros para ir gastar lá. Para quê? Para ver a cultura deles, para ir no Museu do Louvre, para ir ver a Torre Eiffel. Quando nós temos aqui uma cultura extremamente rica e que não deixa nada a dever a nenhuma cultura de nenhum país do mundo. Então, nós temos que ter essa consciência. Cabe, sim, ao parlamento ajudar nessa construção. Eu já fui taxado de deputado festeiro, porque a gente põe emenda para a cultura. Eu já fui muitas vezes criticado. Ah, mas por que festa? Nós não estamos fazendo festa. Nós estamos investindo na cultura. E, diga-se de passagem, tudo isso é válido e tudo isso é bom, principalmente quando nós agimos com transparência. O SISCULT foi criado para que houvesse transparência, inclusive do ponto de vista dos cachês e do rodízio. Então, se há problema no valor do cachê, tem que se averiguar lá no SISCULT. Se há problema na transparência, tem que se averiguar no SISCULT. Eu defendo o SISCULT porque ele tem um método democrático. Mas se porventura está havendo alguma discrepância, tem que ser lá. Então, que nós aqui, deputados, amigos, que a gente tenha esse olhar. O Brasil, infelizmente, é um dos países em que menos se investe na cultura. Infelizmente. Em outros países, a Colômbia investe, aqui do nosso lado, investe mais na cultura. Nós temos uma PEC, deputado Ricardo Valle, Vossa Excelência, que também trabalha, nós temos uma PEC tramitando na área federal, que pede míseros 1% do orçamento para a cultura. 1%. Porque a nossa taxa aqui no Brasil é 0,18. 0,18 é a taxa de investimento na cultura no Brasil. Então, a cultura, ela é aquilo que mexe com o nosso coração e, principalmente, que nos faz lembrarmos que somos seres humanos. Porque o que nos diferencia de qualquer outro animal é aquilo que nós fazemos. E o que nós fazemos é a cultura. Fico feliz quando vejo chego na casa do meu pai, nordestino, como eu, de Catolé do Rocha, na Paraíba, e ele está lá ouvindo o seu forró. Isso faz com que meu pai lembre, desde a terra que ele nasceu, a sua infância, a sua família, e projete também ações do seu caráter. E não só nessa questão. Então, Brasília, para não me alongar, é o esteio, é o acolhedor de todas essas culturas. Da cultura da viola, que já esperava nós brasileiros aqui, nosso querido Volmir, e as folias de rei, folias do divino. Do samba, que veio do Rio de Janeiro, essa tradição tão brasileira. Do Nordeste, dos candangos, que vieram construir o Distrito Federal. E de tantas outras ramificações e expressões culturais que precisam a nossa atenção. Repito, com cuidado, com esmero e com transparência. Mas, lógico, sempre valorizando estes senhores e senhoras que dedicam a vida para que a gente não esqueça de onde somos, de onde viemos e onde queremos chegar. Muito obrigado.
Obrigada, deputado Cláudio Abrantes. Com a palavra, concedo a parte ao deputado...
Deputado Ricardo Valle. Deputada Luzia, eu já me solidarizei com Vossa Excelência e eu estou muito impressionado com o ataque que a cultura do Distrito Federal vem levando durante o ano passado e já iniciando esse ano com mais um ataque. É impressionante como investir em cultura hoje parece que é crime, né? Se você resolve incentivar, seja uma entidade cultural, seja o carnaval, seja qualquer festejo, é crime. Então, é preciso que a gente reflita e debata isso com profundidade. Eu tenho aqui nas minhas mãos, o governo do Distrito Federal, o ano passado, foi destinado 0,6% do orçamento para a cultura. Total do orçamento, 0,6% só. E só 0,3% foi executado. Portanto, é um valor assim, ínfimo diante do orçamento do Distrito Federal. E este ano foi destinado 0,7% do orçamento, ou seja, não chega nem a 1% na cultura. E mesmo assim, todo esse ataque. Aqui no Distrito Federal tem uma lei, que é essa lei do silêncio, que já vem fechando os bares, restaurantes, impedindo o músico de trabalhar, né? E infelizmente o governo do Distrito Federal e essa casa não está tendo a responsabilidade e o cuidado que nós temos que ter para rever essa lei. E agora, além disso, vem agora essa onda de dizer que se der emenda, é crime. Emenda para a cultura é crime. Eu quero dizer o seguinte, vou avisar logo para a imprensa e para os deputados aqui, eu destinei 5 milhões das minhas emendas para a de cultura desse ano. Botei aproximadamente 3 milhões na Secretaria de Cultura e dividi 2 milhões pelas administrações regionais aí afora. E vou dizer o seguinte, espero que o governo do Distrito Federal execute essas emendas. Né? Que o governo do Distrito Federal não fique com medo da imprensa e com medo do Ministério Público e com medo de quem é corrupto. Porque os músicos não são corruptos. O pessoal da cultura não é corrupto. Então espero que o governo não tenha um receio de executá-las. Execute, porque são famílias, são trabalhadores que dependem da cultura para sobreviver, para criar suas famílias. Então quero te parabenizar, né, por ter destinado essas emendas. Quero dizer que eu vou apoiar, já quero reafirmar, vou acompanhar, vou exigir que seja executado, porque são recursos arrecadados dos impostos dessas pessoas que estão aqui. Então, nada mais justo que volte também para eles, para as famílias deles. E vou exigir que o governo execute as emendas. Agora, se há espertalhões, se há corruptos, isso é caso de polícia. Isso é a polícia que tem que investigar. E sei que Vossa Excelência não é uma corrupta, não é uma ladra, e que a senhora simplesmente está incentivando a cultura. Então é preciso que a gente tenha cuidado, e eu quero dizer que eu não vou ter assim, eu não tenho nenhum receio. Né? Eu acho que eu deveria ter colocado era mais. Para 2017, quem sabe, vou colocar mais recursos para a cultura. Porque é uma quantia tão simbólica, né? E parece que assim, só tem corrupção só na área da cultura. E os outros 97%? Né? Na área da educação, na área da saúde, será que está tudo sendo executado direitinho lá? Então, parar com essa demagogia, com essa perseguição em cima do movimento cultural. Por fim, tá, eu quero dizer o seguinte. Obrigado. Aqui, infelizmente o deputado saiu.
Deputado Luzia, deputado, depois se me permitir.
O deputado que estava aqui, o Roberto Negreiros, falou do PT, falou que o PT é um partido que não apoia a cultura, falou que o PT... Mas ele se esquece que ele ficou 4 anos no governo Agnello, ele ficou com a administração regional do governo do PT, ele executou muitas emendas, né, no governo do PT, a sua administração, fez eventos, e eu tenho certeza, o governo do governador Agnello foi um governo que incentivou muito a cultura do Distrito Federal. E muitas pessoas hoje têm saudade do governo Agnello. Então, assim, o deputado Roberto Negreiros não pode cuspir no prato que ele comeu. Ora, quando está no governo do PT, serve. Quando sai, quando muda o governo, ele já está, inclusive, na base do governo Hollenberg. Ele deveria estar cobrando o governo Hollenberg que execute as emendas, que apoie a cultura. E não ficar falando bobagem aqui contra um partido que, inclusive,
deputada, vem sendo atacada por esses mesmos setores que Vossa Excelência tem sido atacada aqui, sem sequer dar o direito de defender, já, sem sequer dar o direito de investigar. Já pega e já acusa a senhora como se estivesse fazendo uma coisa errada, enfim. O PT vem sendo vítima disso, mas a gente vai trabalhando, a senhora vai trabalhar e nós vamos mostrar para esse país que não é nada disso. Muito obrigado e parabéns mais uma vez.
Obrigada, deputado. Obrigada, deputada. Deputado Ricardo Valle. Com a palavra, deputado Rafael Prudente, concedo aí essa parte.
Primeiro, meus cumprimentos, parabenizo a Vossa Excelência pelo pronunciamento. Cumprimentar a todos da galeria. Não podia deixar de me pronunciar também, deputada, e dizer à senhora que continue assim. Não seja pautada por aquelas pessoas que querem denegrir a senhora e o poder legislativo dessa cidade. Continue, deputada, sendo pautada pelos seus compromissos de campanha, com seus eleitores e com as pessoas que confiam no trabalho de Vossa Excelência. Continue sendo pautada para ajudar essas pessoas da cultura, continue sendo pautada para cuidar das crianças e das famílias, continue sendo pautada para cuidar das crianças, que a senhora muito bem cuida. Tomara mesmo que leve a sério a auditoria que o governo disse que vai fazer para aumentar o valor que as instituições recebem, que é um valor irrisório. E tomara também que o governo faça uma auditoria na Secretaria de Educação, que deixou no ano passado, senhoras e senhores, de executar 251 milhões de reais do orçamento que poderia ter sido investido na educação da nossa cidade. Então, eu quero aqui parabenizar a Vossa Excelência e fazer esse apelo ao Poder Executivo que fiscalize ele, porque quem executou foi o Poder Executivo, ele fiscalize se tiver uma coisa errada e que aponte, e que fiscalize também para que o orçamento do Distrito Federal seja executado da forma que tem que ser executado, porque as crianças, as famílias, as pessoas da nossa cidade que merecem. Obrigado, presidente. Obrigado, deputada.
Obrigado, deputado Rafael Prudente. Concedo a parte ao novo senhor deputado Raimundo Ribeiro.
Deputada Luzia, todos os deputados presentes, eu ouvi, né, de início o que foi colocado e a coisa, de repente, passou a se discutir a questão da cultura, né? Eu vou fazer um breve comentário sobre a questão da cultura e depois eu volto realmente ao foco principal. Eu fico olhando como o Brasil é um país interessante, deputado Wellington. Eu verifico, né, quantas pessoas que se auto-intitulam, inclusive, intelectuais, né, vindo não sei de onde, para dizer que determinadas manifestações não são sinais de cultura. Eu vou citar um exemplo. O carnaval. Carnaval é talvez a festa mais brasileira que existe. Que as pessoas, os inconformados, insistem em não respeitar. O carnaval é uma manifestação do povo brasileiro. Nós temos que aprender a respeitar. Eu vi alguns veículos de comunicação criticando o povo brasileiro. Ah, enquanto está todo mundo lascado, o mosquito pegando não sei o que e tal, o povo está no meio da rua. Ah, mas para aí, o povo tem direito também. Aliás, o povo é que é a razão de ser da nação. E não esses intelectuoides, né, que aparecem por aí. Mas por que que eu disse isso? Porque aos poucos essas festas populares, essas manifestações culturais, elas vão sendo subtraídas da população. Eu já tenho 58 anos de idade, deputada Luzia, e eu já vi o carnaval. O Bispo Renato está aqui estranhando, né, achando que eu tenho no máximo 57, mas já completei os 58. Eu já vi o carnaval realmente como uma manifestação popular mesmo, né? Uma festa popular. Até o momento que alguns veículos de comunicação resolveram plastificar a festa. Carnaval, pessoal, não é aquilo que passa na televisão. Carnaval é aquilo que faz o povo ir para a rua. Como está acontecendo aqui em Brasília. Aqui em Brasília, os blocos que se constituem de forma espontânea, esses sim é que representam a verdadeira festa. Mas não é só nesse tipo de manifestação, não. Eu ouvi a vida inteira, né, pessoal dizer assim, ah, o futebol é o ópio do povo. É aquele discurso velho besta de alguns intelectuoides, né? Que ao invés de ser ele mesmo, prefere ser, ah, eu sou trotskista, eu sou leninista. Não, eu sou ribeirista. Eu penso por mim, eu não penso pelos outros, né? Mas diziam que também o futebol era o ópio do povo. E o futebol também está se acabando, sabe por quê? Não se acaba pela força do povo brasileiro, mas há um esforço enorme no sentido de plastificá-lo. Basta você ver que jogo de futebol hoje passa 10 horas da noite para atender interesses comerciais de uma emissora de televisão. Agora, com relação a essa questão da cultura, eu queria apenas sinalizar nesse sentido. Eu quero falar um pouquinho, deputada, é da senhora. Uma pessoa que eu passei a conviver a partir de 2005, portanto, há 11 anos atrás. Tive o privilégio de estar com a senhora concorrendo, né, para deputado distrital, e a senhora foi a primeira suplente na época. E eu fui assumir a Secretaria de Justiça, e a senhora, com a sua discrição, com a sua tranquilidade, assumiu o mandato e o exerceu muito bem naquela época. Nunca tive qualquer dificuldade de relacionamento, eu no Poder Executivo e a senhora exercendo o mandato. Posteriormente, a senhora concorreu e ficou como suplente do Alírio Neto. Parece que a sua sina é seguir os piauienses, né? Que o Alírio também é piauiense. E a senhora também exerceu o mandato com uma correção ímpar. Finalmente, agora, nessa eleição, a senhora assume a titularidade de um mandato. Tem exercido esse mandato, deputada, com muita correção, com muita altivez. Mas não é a deputada que eu admiro, não. O que eu admiro é a pessoa, é a Luzia de Paula, aquela pessoa que olha para quem realmente necessita. E hoje a senhora usa este mandato para poder servir as pessoas. Então, eu queria deixar aqui registrado a minha solidariedade e lhe dizer, deputada, talvez a senhora nem saiba onde foi que a senhora pisou, qual foi o calo que a senhora pisou, mas tenha certeza, a senhora incomodou alguém. E se a senhora incomodou alguém, esse alguém nunca vai lhe dizer o motivo de estar tentando desconstruir essa imagem positiva e verdadeira que a senhora tem. Então eu quero parabenizar pelo trabalho da senhora, continue trabalhando em favor das pessoas que mais necessitam e saiba que as críticas, nós sempre vamos estar sujeitos. Eu, há 2 meses atrás aqui, tive a oportunidade de ver alguns veículos também, se dizem formadores de opinião, tentar me envolver nesse negócio de cartel de combustível, não sei o que e tal. Eu simplesmente não dei importância. Sabe por quê? Porque quando você dá importância, você fica alimentando uma polêmica que tem que morrer por inanição, porque quando é mentira, não sobrevive. E isso aí, certamente, o deputada, quando tentaram atingi-la, daqui a pouco deixa de existir por uma razão simples: falta substância. Então eu quero parabenizar o trabalho da senhora e dizer que conte comigo todas as vezes que a senhora precisar. Muito obrigado.
Obrigada, deputado Raimundo Ribeiro. Concedo a parte ao deputado Lira, logo depois deputado Juarezão.
Bom, eu também não poderia deixar de prestar minha solidariedade à Vossa Excelência e dizer o quanto que eu admiro a sua pessoa, não só como parlamentar, mas também como cidadão, como uma pessoa que realmente tem demonstrado um trabalho lá na sua região. E como presidente também da comissão, presidente da Frente Parlamentar de Cultura Popular aqui da Câmara Legislativa, eu só tenho que fortalecer as suas palavras, né? E dizer que a cultura de Brasília merece respeito acima de tudo. E que quanto mais se investir em cultura, menos crianças deixam de ir para as ruas, menos jovens deixam de praticar crimes para poder ser artista. Então, eu quero fazer as palavras do nobre deputado Raimundo Ribeiro e dos demais que me antecederam, as minhas palavras, e dizer que eu estou solidário a Vossa Excelência. Muito obrigado.
Obrigada, deputado Lira. Concedo a parte ao deputado Juarezão.
Deputada Luzia de Paula, eu não podia deixar de ser solidário com a senhora. Sou testemunho que a senhora investe na cultura, não só na Ceilândia, na minha cidade, Braslândia, há vários anos, apoiando a cultura lá em Braslândia. E não se importa, não. É porque a senhora está incomodando alguém. Esse alguém eu não sei. Então, essas pessoas estão preocupadas pelo trabalho da senhora na cultura. Eu coloquei emenda esse ano para a cultura e não tenho medo, porque eu acho que a gente precisa investir na cultura. Tem um pessoal de Braslândia que sabe que a cultura em Braslândia, durante 10 anos, foi se acabando devagarzinho. A gente vai restabelecer isso em Braslândia. Eu preciso também do apoio da senhora e dos deputados. Coloque emenda para Braslândia, que a gente vai cumprir. Porque eu sei o tanto que a senhora é séria. E dizer uma coisa, não se importa, não. Eu estou combatendo a dengue. A minha cidade virou notícia no Brasil inteiro. Eu estou lá lutando para combater a dengue. Está aí de pessoas de Braslândia, são testemunhas. Tem gente que coloca no Facebook, nas redes sociais, que o culpado, que o mosquito está picando a comunidade, que a dengue em Braslândia, é o deputado Juarezão. Não se importa com essas pessoas, não. A gente faz um trabalho tranquilo. Eu conheço a senhora, né, uma pessoa do bem, é pessoa que tem compromisso com a cultura, e conte com o meu apoio. Tá bom? Muito obrigado.
Obrigada, deputado Juarezão. E eu quero aqui, para encerrar as minhas palavras, agradecer a Câmara Legislativa, agradecer aos meus pares, agradecer a vocês do segmento cultural, a vocês que têm realmente mostrado, não só para Brasília, mas para todo o Distrito Federal, a sua força, a sua determinação e o seu compromisso. E mais uma vez, renovo aqui o meu compromisso com a cultura e com todos vocês. Não redo uma vírgula daquilo que tenho feito. E volto a dizer, não é parlamentar que executa emenda, é o executivo. E sempre coloquei e vou continuar colocando. Fui injustiçada, injustiçada, injuriada e caluniada. Mas não tenho medo dessa injustiça, que, como eu disse, aqueles carros eu guardo no coração, não como ofensa, mas o devolvo com a outra mão para aqueles que realmente querem maltratar aqueles que mais precisam. E daí quero ainda dizer e fazer um convite a todos os meus colegas, a todos os meus pares, que vá conhecer o trabalho que nós fazemos na cidade de Ceilândia. Quero convidar a toda a imprensa, que nesse momento, acredito, que estava, talvez, atordoada, porque não procurou realmente a verdade. Não procurou a verdade. Mas quero dizer que todos os artistas que tiveram a oportunidade de estar dentro dessas emendas, mostrando a sua cultura, foram com maior seriedade. E quem avaliou vocês foi o Siscute, e vocês não têm a obrigação de estar aqui, embora eu seja contra, porque talento e qualidade de arte não deve ter uma medida, não pode ter uma medida. E se tem alguma coisa errada, está errado em quem construiu esse sistema. Quero mandar um grande recado à cidade que tem orgulho de morar há 40 anos. Estou ali, continuarei lá, estarei ao lado daquele povo que é igual a mim. Ali nasceram os meus filhos, ali nasceram os meus netos, e todos nós estamos lá
E não tenho medo de ser mais uma que faz parte daquela comunidade. Muito obrigada a essa casa, obrigada aos colegas parlamentares, obrigada, senhor presidente, obrigada aos servidores e obrigada a vocês do segmento cultural. E conte comigo. E mais uma vez faço apelo a todos os deputados, que não caia nessa hipocrisia, que não caia nesse medo e ajude a dar continuidade à história desse país.
Com a palavra, muito obrigado, deputado Luzia de Paula. Com a palavra, deputado Lira.
Bom, eu sei que para o comunicado de parlamentares, a maioria já saíram, mas mesmo assim, eu gostaria de usar a tribuna para poder me manifestar em relação à saúde de São Sebastião.
Meu querido amigo deputado Lira, infelizmente, restamos aqui 3 deputados no plenário e não temos coro para continuar a sessão. Infelizmente, eu também gostaria de fazer o meu discurso. Então, infelizmente, ficamos prejudicados pela falta de coro. Mas apresento também a deputada Luzia de Paula, minha inteira solidariedade com a conterrânea da nossa cidade. Eu recebo o meu abraço. Por falta de coro, encerro esta sessão.